Entrevistas. Neste podcast e no programa da próxima semana, vamos falar sobre os institutos da tutela e da curatela, previstos no Código Civil Brasileiro. Eles são aplicados nos casos em que a pessoa não pode praticar sozinha os atos da vida civil, como, por exemplo, gerir o seu próprio patrimônio. Mas apesar de algumas semelhanças, a tutela e a curatela são termos distintos e com regras diferentes. Este primeiro programa será dedicado ao Instituto da Tutela. Na semana que vem, iremos abordar os principais aspectos da curatela. Para falar sobre esse tema, convidamos a desembargadora Joeci Machado Camargo. Obrigada pela participação.
Obrigada.
Desembargadora, tanto a tutela quanto a curatela têm um papel fundamental, que é o de proteger a pessoa considerada incapaz. Mas qual é a principal diferença entre esses dois institutos?
Bom, primeiro porque a tutela, na realidade, ela é um instituto de caráter praticamente assistencial. E ela tem a natureza de substituir o poder familiar. Ou seja, em razão do falecimento dos pais, ou que esses tenham sido julgados ausentes, ou ainda quando naquela condição de que ambos forem suspensos ou destituídos do poder familiar. E aqui na tutela, nós temos a situação de que um dos pais tiver suspenso o poder familiar, não ocorrerá a tutela. Teria que estar, então, os dois, ou suspensos os dois do poder familiar, ou os dois julgados ausentes, ou da mesma forma se ambos forem falecidos. No caso da curatela, é a situação em que você tem uma pessoa que ela não tem capacidade mental para gerir os atos da vida civil. Então, ela necessita de um curador, ou seja, de uma pessoa que vai representá-lo para todos os atos da vida civil. Aqui, na curatela, esta representatividade, ela não interrompe, a não ser naqueles casos em que ela seja temporária. Mas na tutela é diferente, ela vai até aos 18 anos. Então, a principal diferença entre tutela e curatela é que na tutela a representatividade do tutor vai até aos 18 anos. E na curatela ela se estende enquanto durar a incapacidade mental do curatelado.
Para uma pessoa ser considerada incapaz, necessariamente deve haver uma decisão judicial? Como isso funciona no caso da tutela?
Tanto a tutela e a curatela, elas são encargos que elas são atribuídos pela lei e pela justiça, no qual você nomeia uma pessoa que responde civilmente pela outra. No caso da tutela, ela é específica, né, naquela situação para crianças e adolescentes, mas ela tem que existir, na realidade, uma autorização judicial. Então, todas, tanto a curatela como a tutela, ela depende de uma decisão judicial. Não é simplesmente você dizer, eu sou tutor de determinada criança ou adolescente, sem que haja uma decisão judicial. Essa decisão judicial, ela atribui, inclusive, regras, ela atribui responsabilidades, das quais, inclusive, o tutor deve responder no momento em que ele descumprir algumas destas normas.
Além da justiça, os próprios pais também podem nomear um tutor? Quando essa nomeação é válida?
Nós temos, na realidade, três tipos de tutela. Nós temos a tutela testamentária, nós temos a tutela legítima e a tutela dativa. No caso da tutela testamentária, é aquela em que, por meio de um testamento ou qualquer outro documento autêntico, você respeita aquela declaração de última vontade feita por um dos genitores, se sobrevive ao outro genitor, ou até mesmo dos dois genitores. Então, essa é a tutela testamentária, em que os pais, o pai ou a mãe, um deles, vai nomear por testamento, por expressão de última vontade, aquela pessoa que ela considera apta a ser tutor da criança ou adolescente. A tutela legítima, na realidade, ela já é aquela em que você tem uma nomeação do tutor, que não for nomeado pelos genitores, mas esse exercício da tutela aos parentes consanguíneos da criança ou adolescente, seguindo uma ordem estabelecida no próprio Código Civil. Então, se os avós, por exemplo, não querem, podem ser os bisavós, desde que tenham condições e assim por diante. E a tutela dativa é o que nós temos às vezes, é um grande número, é aquela em que não existe, na realidade, não tem uma pessoa específica nomeada pelos genitores, ou que na ordem de consanguinidade ela não esteja lá, não existam essas pessoas. Então, daí essa nomeação, ela deverá seguir alguns critérios de respeitabilidade, de idoneidade, alguns requisitos que a própria lei exige, e essa nomeação é feita pelo próprio juiz.
Quem pode ser tutor?
Dentro da responsabilidade de você ter como tutor os avós, os bisavós, toda aquela ordem assim de que seja uma pessoa idônea. Não pode, na realidade, uma pessoa que tenha uma relação de ódio entre a criança e o adolescente ou com os pais, você não pode passar uma tutela para alguém que, na realidade, ela vá maltratar a criança ou o adolescente. Então, tem que ser, na realidade, uma pessoa idônea.
Para ser tutor, a pessoa necessariamente deve ter algum parentesco com o tutelado?
Sim, na realidade você tem ali o elenco, né, de todas aquelas pessoas que podem ser nomeado pelos pais ou os parentes consanguíneos, etc. E seriam principalmente preferindo aquele grau mais próximo ou mais remoto. Os colaterais até o terceiro grau, preferindo os mais próximos ou os mais remotos. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo que acontece muito no Justiça no Bairro. Muitas vezes, os pais falecem, às vezes, num acidente trágico, são pessoas extremamente humildes, e essa criança fica sem qualquer representatividade. Os avós, então, sejam os avós maternos ou os avós paternos, ou seja, maternos ou paternos, eles podem concorrer a essa tutela. Então, da mesma forma, se não existirem os avós, podem ser os bisavós. Se não existirem esses, podem ser os próprios irmãos, sendo aqueles maiores de 18 anos, aqueles que tenham idoneidade. Então, isso é comum no programa Justiça no Bairro. E também tem aquela situação de que, se você tiver que a criança ou o adolescente órfão, ela tenha também algum patrimônio, esse patrimônio será administrado pelo próprio tutor, mas sempre com a observância do Poder Judiciário, sobre a fiscalização do próprio Ministério Público, porque até os 18 anos incumbe àquele tutor ou tutora a responsabilidade não só de administrar a vida daquela criança ou adolescente, mas também o patrimônio.
O artigo 1736 do Código Civil elenca um rol de pessoas que podem se eximir da tutela. Poderia explicar para a gente em quais situações isso se aplica?
Digamos que você tenha uma pessoa, por exemplo, que ela seja casada e ela não tenha condições de cuidar daquela criança. Então ela pode justificar e se excusar? Pode. Uma pessoa com mais de 60 anos, muitas vezes uma pessoa com mais de 60 anos, ela não pode ser hoje considerada uma pessoa idosa, mas ela pode ter alguns problemas de saúde que a impeçam de exercer essa tutela. Então, ela também pode se excusar dessa responsabilidade. Ou também aqueles que tiverem sob sua responsabilidade um número muito grande de filhos. Então, eu tenho lá 4 ou 5 filhos e, de repente, vão me passar a tutela do meu sobrinho, etc. Eu não vou conseguir dar atendimento. Então, eu posso simplesmente justificar e abrir a mão. Aquelas pessoas que sejam doentes, que têm enfermidade, aqueles que já exerceram a tutela também e que tutela ou curatela podem se esquivar. Os militares em exercício também, em função das suas atividades, eles não poderem estar com a criança ou adolescente. E isso também tem algumas reservas. Tudo isso, na realidade, tem que ser olhado com muita cautela. Ou seja, caso a caso.
Quais são as principais responsabilidades de um tutor?
Primeiro, ele tem que ter, ele dirigir em função da criança. Não falando de patrimônio, mas falando em relação à educação, o vestuário, ele teria que prestar alimentos, cobrir a criança de total cuidado em relação à saúde, à educação, tomar às vezes algumas providências que sejam necessárias e indispensáveis, até mesmo para repreender às vezes a criança ou adolescente, em virtude de que muitas vezes o tutor não consegue conter a rebeldia daquele adolescente, às vezes até pela precoce morte dos seus pais, existe assim uma intolerância da própria criança em relação ao tutor, uma revolta, e tudo isso pode ser inclusive levado ao Poder Judiciário para que denuncie tal fato e às vezes até uma ajuda em situações de atendimento psiquiátrico, psicológico, enfim. E no, isso existe assim uma gama enorme de atendimentos. Em relação ao patrimônio, ele tem, na realidade, a obrigação de cuidar do patrimônio. Então, digamos que você tenha uma criança, um adolescente, que tenha um patrimônio razoável. Ele vai administrar? Ele vai administrar aquele patrimônio, e aquele próprio patrimônio pode trazer benefícios à criança numa boa escola, né, numa boa alimentação, e ele poderá pedir, quando necessário for, ao próprio juiz, a liberação de determinada quantia, prestando as devidas contas para que possa administrar a vida daquela criança ou adolescente. E da mesma forma, digamos que se você, como tutor, tiver um patrimônio que não pode se misturar com o patrimônio daquela criança, você pode até mesmo, levando-se em conta que aquele patrimônio daquela criança é um volume extraordinário de bens, etc., você pode prestar caução do seu patrimônio se você não souber administrar aquele patrimônio. Se você vier, inclusive, a propiciar, às vezes, uma falência ou uma recuperação judicial no patrimônio daquela criança ou adolescente. Muito embora tudo isso seja controlado e fiscalizado pelo Ministério Público e pelo juiz. Agora, digamos que se você precisa de determinada situação trazer para a criança um atendimento no sentido de mais de educação, mais de cuidados, mas você não dispõe de conhecimento técnico para administrar aquele patrimônio, você pode pedir ao juiz, inclusive, que seja nomeado um protutor, alguém que venha com um objetivo específico de administrar o patrimônio. Então, eu, tutor, fico com a responsabilidade da educação, do vestuário, dos alimentos, dos cuidados inerentes à criança ou adolescente, mas o outro seria, o protutor seria para administrar o patrimônio e assim prestar contas ao juiz.
A tutela é diferente da guarda? Poderia explicar?
Quando nós temos uma tutela, nós não podemos confundir a tutela com a guarda. A guarda, você não perde o poder familiar. Mas a tutela, você não tem mais o poder familiar. Ou seja, pela morte dos pais, você se torna tutor daquela criança ou adolescente. Então, aquele exercício do poder familiar não existe mais e você vai cuidar daquela criança com toda a responsabilidade. Na guarda, quando você atribui aquela criança ou adolescente sob a guarda de um terceiro ou sob a guarda deste genitor ou não, ele não perde o poder familiar. Então, existem as responsabilidades ali apenas da guarda. Então, essas são diferenças muito interessantes, porque há confusão, tanto na tutela com a guarda ou na tutela com a curatela.
O tutor deve prestar contas dos seus atos? E quem faz essa fiscalização?
Na realidade, essa fiscalização de conta hoje, como sempre foi, ela sempre é orientada pelo próprio Ministério Público. O Ministério Público, nos interesses que defende da criança, do adolescente, ele atende no sentido de orientar, no sentido de pedir ao juiz que não libere determinadas quantias, mas a decisão será do próprio juiz. Mas quem fiscaliza também é o Ministério Público, como uma obrigação inerente à sua atividade de promotoria, ou seja, de defesa dos interesses da criança e do adolescente. Então, ali você tem um cuidado específico para impedir que aqueles valores sejam, na realidade, dissipados. Então, existem N situações, caso a caso, que vão possibilitar essa fiscalização para evitar que o dinheiro seja utilizado de forma equivocada. E isso vai até aos 18 anos. Aos 18 anos, ele, na realidade, ele vai ser liberado, mas o tutor não. O tutor tem que prestar contas de todo o patrimônio. E se responsabilizará, inclusive, criminalmente, por tudo que fizer em função do patrimônio da criança.
Em quais circunstâncias o tutor pode ser destituído?
Ele poderá ser destituído a todo e qualquer momento quando ele não tiver mais condições de atender a criança, ou por, digamos assim, castigos imoderados, ou porque seja uma pessoa que não seja condizente no comportamento com a criança, ou porque ele também não consiga atender a parte do patrimônio da criança, ou seja, comece a dissipar os bens e não consegue mais assumir aquela responsabilidade da tutela como um todo, no sentido de responsabilidade de guardar e defender os interesses da criança ou do adolescente. Então, existem várias situações em que o promotor público pode pedir uma sindicância, tendo em vista alguma denúncia, né, e geralmente vem do conselho tutelar ou às vezes de alguma outra, de pessoas terceiros, dizendo muitas vezes dos castigos imoderados em relação àquela criança ou adolescente, ou às vezes até mesmo aquela discriminação em relação aos demais filhos do próprio tutor em relação ao tutelado, e que isso venha prejudicar sobremaneira a personalidade, a subsistência física e mental da própria criança ou adolescente.
Com a emancipação ou maioridade, se encerra a tutela automaticamente?
Sim, ela se encerra, digamos que aos 16 anos, esse adolescente, ele promova um processo de, ou o próprio tutor promova um processo de emancipação, porque ele tem empresas, ele precise estudar no exterior, ele tenha condições de se manter. E aí, nesse momento, aos 16 anos, através da decisão judicial que ele está emancipado, cessa ali, então, a tutela. Ou então, pela maioridade, cessa a tutela. E terá que o tutor, então, nesse momento, dar total quitação de todas os bens e de toda a responsabilidade que tinha sobre suas mãos de gerir o patrimônio.
Nesta edição, conversamos com a desembargadora Joeci Machado Camargo sobre a tutela. No próximo podcast, falaremos sobre a curatela.
Obrigada e um abraço a todos.
Acompanhe as nossas matérias e entrevistas no site do Tribunal de Justiça do Paraná, no www.tjpr.jus.br. Até a nossa próxima edição. Rádio TJPR.